A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Katuver e está no ar o Nosso Ambiente. Por aqui, toda quarta-feira, você confere entrevistas sobre temas relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e que estão ligados à nossa vida e cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre produtos naturais bioativos. E a nossa convidada é a professora do Instituto de Química da UFMS, Fernanda Rodrigues Garcês. Professora Fernanda, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS. Bom dia.
Bom dia, Daniel. Muito obrigada pelo convite para participar desse programa, né, o Nosso Ambiente. Fico muito contente e agradeço a oportunidade.
Bom, e você que nos ouve, já parou para pensar que a natureza é fonte de matéria-prima para diversos produtos que utilizamos no nosso dia a dia? Da alimentação ao vestuário, até mesmo os objetos eletrônicos têm algo que vem da natureza. E hoje vamos falar especificamente sobre as aplicações de produtos naturais na área da saúde, os produtos naturais bioativos. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, professora Fernanda, gostaria que você explicasse para nós o que são os chamados produtos naturais bioativos.
Bem, Daniel, produtos naturais compreendem substâncias produzidas por organismos vivos, particularmente micro-organismos, como, por exemplo, fungos, organismos marinhos e plantas. Muitas dessas substâncias possuem atividades biológicas, sendo que muitas dessas atividades podem ser exploradas para o tratamento ou prevenção de uma série de doenças. Então, nesse universo de produtos naturais bioativos, nós podemos destacar as substâncias produzidas pelas plantas, pois as plantas são os organismos vivos que têm a maior capacidade de produzir uma grande variedade de classes de produtos naturais e cada uma dessas classes englobando um número enorme de compostos químicos. Para vocês terem uma ideia, mais de 140 mil substâncias já foram isoladas e identificadas em plantas, muitas delas sendo bioativas.
E, professora, esses produtos, como a senhora mencionou, eles são utilizados a serviço da saúde na forma de medicamentos, por exemplo, né?
Com certeza. Um grande número de produtos naturais obtidos de plantas ou de outros organismos vivos tem sido usado há centenas de anos em todas as áreas da medicina. E muitas vezes a própria planta como um todo, e não somente a substância pura que foi obtida daquela planta, ela pode ser também utilizada como medicamento, que nós chamamos de medicamento fitoterápico. E essa planta contendo, então, esse medicamento fitoterápico, a planta usada como um todo, contém um conjunto de substâncias químicas, ao invés de uma única substância bioativa obtida da planta.
Bom, professora, para que os nossos ouvintes possam entender e até mesmo identificar alguns desses produtos, a senhora pode nos dar alguns exemplos de produtos naturais bioativos e as fontes onde eles são encontrados?
Olha, Daniel, eu poderia ficar o dia todo conversando com você sobre essa questão de dar exemplos de produtos naturais bioativos, como eles são utilizados. Porque, na verdade, como eu já falei, são inúmeros produtos naturais que são considerados bioativos, sendo empregados como medicamentos especificamente. Eu tenho alguns exemplos clássicos que eu acredito que muitos dos ouvintes vão conhecer, vão já ter ouvido falar sobre essas substâncias naturais, como, por exemplo, a morfina. A morfina era um produto natural obtido do fruto verde da papoula, nome da espécie é Papaver sonifera, uma espécie originária da Ásia, e ela já era usada como medicamento já no século XIX, e é um analgésico muito potente, até hoje empregado como medicamento para o tratamento, né, de condições, né, em que o paciente sente dores muito intensas. Tem também extraído da papoula a codeína, que é encontrada em medicamentos analgésicos também, embora ela não seja um analgésico tão poderoso como a morfina, e também em medicamentos contra a tosse, medicamentos antitussígenos. Temos também a papaverina, obtida também novamente da papoula, usada em medicamentos antiespasmódicos para o tratamento de cólicas intestinais e cólicas menstruais, por exemplo. Temos a quercetina, talvez já tenha ouvido falar, e antocianidina, são flavonoides, substância pertencente à classe dos flavonoides. A quercetina, por exemplo, é encontrada em quase todas as plantas, e esses compostos, a quercetina e as antocianidinas, estão presentes, por exemplo, no vinho tinto, e têm atividades antioxidantes comprovadas. A atividade antioxidante é importante na prevenção de envelhecimento celular. As catequinas também é um outro grupo da classe dos flavonoides encontradas no chá preto, no chá verde, com propriedades também antioxidantes. A rutina e a hesperidina, que são glicosídeos de flavonoides, também são utilizados como medicamento para o fortalecimento de veias, de capilares. Temos também os isoflavonoides, que protegem contra certos tipos de câncer que dependem de estrogênio e são muito usados como suplemento alimentar para reduzir sintomas da menopausa. São chamados de fitoestrógenos, como, por exemplo, isoflavonoides encontrados na soja. Temos a vincristina e a vinblastina, que são alcaloides encontrados numa planta que agora está difundida no mundo todo e que todo mundo deve conhecer. Aqui nós chamamos de Maria Sem Vergonha ou de beijo, aquela florzinha bem delicada. Então ela produz inúmeros alcaloides, dentre eles a vincristina e a vinblastina, que são utilizados até hoje como medicamentos para o tratamento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, a leucemia. O taxol é um composto de terpênico encontrado numa planta do gênero Taxus, que é encontrada só no hemisfério norte, ela não é encontrada aqui no Brasil. E é uma substância que é utilizada no tratamento também de vários tipos de câncer, particularmente câncer de ovário. Tem o salicilato de metila, que todo mundo já deve ter sentido o cheiro do salicilato de metila alguma vez na vida. Ele é obtido de uma planta também do hemisfério norte, embora hoje em dia já seja sintetizado em laboratório para ser usado como medicamento. É usado naquelas pomadas e sprays para tratamento de entorses, de dores musculares, como anti-inflamatório. Tem um cheiro bastante característico. Temos a artemisinina, que é um sesquiterpeno obtido de uma planta do gênero Artemisia, e a quinina, obtida de uma planta do gênero cinchona, que é um alcaloide, duas substâncias naturais utilizadas até hoje no tratamento da malária. A quinina já foi substituída por outros mais potentes obtidos em laboratório. Daqui a pouco eu vou até comentar numa próxima pergunta da entrevista, mas são utilizadas até hoje como medicamento para tratamento da malária. Tem a digitoxina, a digoxina, quem tem problema de arritmia cardíaca, com certeza toma algum medicamento que tem um desses componentes. São glicosídeos esteroidais cardioativos, justamente usados para o tratamento de arritmias cardíacas, obtidos numa planta do gênero Digitalis. E também temos a agmalicina, obtida dessa planta, o beijo, a Maria Sem Vergonha, e também de espécies do gênero Rauwolfia para o tratamento contra a pressão alta, são anti-hipertensivos. Então, esses são os exemplos clássicos que eu posso citar aqui, mas existem muitos outros. E temos também, com relação a substâncias obtidas de fungos, produtos naturais bioativos também, como, por exemplo, os antibióticos. As tetraciclinas, o cloranfenicol e a penicilina foram obtidos inicialmente a partir de cultura de fungos. Hoje em dia, alguns deles são sintetizados já em laboratório, mas são substâncias obtidas originalmente a partir de fungos e que têm ação antibiótica, como todo mundo deve conhecer, né? Então, seriam esses os exemplos clássicos, né, que eu posso dar para você. E quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre esse aspecto de produtos naturais na geração de medicamentos, eu apresentei uma palestra na 31ª Semana de Química, denominada a incrível relação entre uma condessa, Segunda Guerra Mundial, um hormônio feminino e duas plantas das Américas e o tratamento da Covid-19. Isso está disponibilizado no YouTube. E na 32ª Semana de Química da UFMS, eu ministrei um mini curso com 3 aulas sobre produtos naturais de origem vegetal e seus derivados. Heróis ou vilões no cenário da medicina? Também disponível no YouTube. Quem tiver mais interesse, pode assistir.
Bom, professora, a senhora mencionou ali durante esses exemplos, e uma coisa que eu percebi é que uma única planta, uma única espécie, ela pode gerar várias substâncias para várias aplicações, né? Como que funciona isso? Uma única planta realmente ela pode ter essa aplicação variada para tratamento de várias doenças ou outras aplicações também?
Com certeza, Daniel. Você vê, no caso da papoula, a gente tem substâncias que têm ação analgésica, ação antitussígena e ação antiespasmódica. Tudo isso na mesma planta. Isso é comum acontecer assim. Por quê? As plantas, como eu já disse, elas têm uma capacidade enorme de sintetizar produtos químicos com estruturas químicas das mais diversas e que, por conta disso, por terem estruturas químicas muito diferentes na mesma planta, elas podem vir a apresentar atividades biológicas diferentes. E, por isso, é grande o potencial de certas plantas como geradora de medicamentos.
Bom, e como que o avanço da ciência e da tecnologia, professora Fernanda, contribui para a transformação de bens naturais, como esses produtos que estamos falando hoje, em bens de consumo, principalmente ali para a área da saúde?
Então, muitos desses produtos naturais que eu acabei de mencionar, eles são realmente comercializados como medicamentos para o tratamento de doenças ou como suplementos alimentares visando a melhoria da saúde em geral. Mas o que eu acho muito importante mencionar é que, graças ao avanço da ciência e da tecnologia, muitos medicamentos têm sido obtidos em laboratório, são substâncias sintéticas obtidas em laboratório, cujas estruturas químicas foram inspiradas nas estruturas químicas de produtos naturais bioativos. Então, as estruturas químicas desses produtos naturais serviram de modelo para a obtenção de substâncias químicas com estruturas químicas parecidas às dos produtos naturais e que são ainda mais ativas que a própria substância bioativa obtida da planta, ou ainda mais ativa e menos tóxica do que certas substâncias produzidas pela planta. Então, essa é a grande contribuição da ciência e da tecnologia nesse sentido do desenvolvimento de medicamentos inspirados na estrutura química de produtos naturais. Por exemplo, a quinina, como eu já disse, ela é usada, ela tem propriedade contra a malária, mas com base na estrutura química da quinina, os cientistas desenvolveram medicamentos em laboratório com estrutura química um pouco modificada e que se tornaram mais ativos do que a própria quinina. Esse é um exemplo clássico. Tem um outro exemplo que eu costumo dar que eu acho muito interessante. Todo mundo sabe dos efeitos maléficos, danosos da cocaína. Não precisa falar aqui, que todo mundo sabe. No entanto, a cocaína, ela tem um efeito muito importante. Ela é um analgésico é um anestésico local bastante poderoso. Então, por conta disso, a estrutura química da cocaína serviu de modelo para síntese em laboratório de anestésicos locais que não tivessem os efeitos danosos da cocaína. E foi assim, por exemplo, que surgiu a xilocaína, um anestésico local usado hoje em dia, consultório dentário e outros locais, em hospitais, com uma propriedade anestésica local. A estrutura da xilocaína foi baseada na estrutura química da cocaína. E também nós temos substâncias obtidas de plantas que não são empregadas como medicamentos. Elas não são biologicamente ativas, não têm nenhuma importância quanto à atividade biológica. Só que elas podem possuir uma estrutura química com uma parte da estrutura química parecida com a de uma substância bioativa. E assim, esses produtos naturais podem ser transformados em laboratório nesse produto bioativo. Por exemplo, nós temos sapogeninas esteroidais obtidas de um tipo de cará, de inhame, da soja também e do sisal, que após transformações químicas em laboratório, podem ser convertidas em progesterona, que é um hormônio sexual feminino, e outros hormônios sexuais também, que são usados na terapêutica. E também podem ser convertidas em corticoides, que é uma classe de substâncias amplamente utilizada como anti-inflamatório. Eu acho que todo mundo já deve ter tomado um corticoide na vida como anti-inflamatório, e também podem ser convertidas em anticoncepcionais. Tudo isso partindo de saponinas esteroidais ou esteroides, que podem ser obtidos dessas plantas que eu mencionei, que são transformadas nessas substâncias ativas.
E se você sintonizou agora aqui na 99.9, fique com a gente. Esse é o nosso ambiente. Hoje estamos falando sobre produtos naturais bioativos com a professora do Instituto de Química da UFMS, Fernanda Rodrigues Garcês. Bom, e na UFMS a senhora desenvolve pesquisas relacionadas à busca de substâncias bioativas em plantas e amostras de própolis de Mato Grosso do Sul. Professora Fernanda, a senhora pode nos contar um pouco mais sobre isso, sobre esses estudos, essa pesquisa?
O nosso grupo de pesquisa, né, que atua no Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais Bioativos, o Pronabio, que está localizado lá no Instituto de Química, esse grupo vem desenvolvendo há muitos anos estudos sobre a composição química e também sobre a avaliação de propriedades biológicas de plantas que ocorrem nos três biomas principais aqui de Mato Grosso do Sul: o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. Porque a maioria das espécies vegetais que ocorrem aqui em Mato Grosso do Sul ainda ela é desconhecida, não só com relação aos seus constituintes químicos, como também quanto ao seu potencial biológico. Então, nos nossos projetos, nós temos isolado centenas de substâncias, muitas delas avaliadas quanto ao seu potencial anticâncer, antioxidante, mutagênico ou antimutagênico, tripanocida, ou seja, contra o agente causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, antiúlcera, antileishmania, antimicrobiano, também substâncias para o controle do carrapato bovino, dentre outras atividades. Esses projetos eles têm sido desenvolvidos em parceria com outros pesquisadores da UFMS, que atuam na FACFAM, no EMBIO e na FAMES, e também pesquisadores de outras instituições. Nós também estamos estudando, como você mencionou, a composição química de amostra de própolis de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul e investigando seus potenciais terapêuticos através da avaliação de suas atividades citotóxica frente à linhagem de células tumorais, ou seja, seu potencial anticâncer, potencial mutagênico, antioxidante, antimicrobiano, visando também a fortalecer a exploração comercial da própolis produzida aqui no estado, que pode ser usado para o desenvolvimento de produtos de uso medicinal. Isso é muito importante porque não há em Mato Grosso do Sul apicultores especializados na extração exclusiva da própolis, como acontece em outros estados.
E, professor, em relação aos resultados, o que já foi possível constatar sobre a aplicação desses produtos na área da saúde, especialmente essa questão do própolis?
Antes de responder essa pergunta, é importante ressaltar que o processo da busca de substâncias bioativas a partir de produtos naturais, visando ao desenvolvimento de um novo medicamento, engloba uma série de etapas, envolvendo a participação de vários grupos de pesquisa, incluindo a indústria farmacêutica, por exemplo. O que nós fazemos no nosso laboratório é apenas a primeira dessas etapas, o que chamamos de pesquisa básica. Nós não desenvolvemos pesquisa aplicada. Então, os resultados que nós obtivemos e que estamos obtendo, eles servem de base para o desenvolvimento das demais etapas. E isso pode levar mais de 10 anos até se conseguir chegar a um produto que possa ser comercializado na prateleira de uma farmácia. Então, os nossos resultados, eles são preliminares, relativos aos potenciais anticâncer, como eu já falei, antioxidante, antitripanosoma cruzi, antimicrobiano, etc., de várias substâncias obtidas de plantas e de amostras de própolis que têm sido estudadas, e muitas dessas substâncias estão sendo descritas pela primeira vez na literatura. São substâncias inéditas, que nunca haviam sido obtidas nem de espécies vegetais e nem de plantas. Então, esses resultados são baseados, né, de atividade biológica, baseados em ensaios de atividade biológica realizados no nosso laboratório também e em parceria com outros pesquisadores, como eu já mencionei. A maioria desses ensaios é in vitro e não em vivo. Então, são outras etapas que precisam ser concluídas para que a gente possa pensar em desenvolver um medicamento a partir dos resultados obtidos no laboratório. Então, nós temos isolado dessas plantas de amostras de própolis substâncias pertencentes a diversas classes de produtos naturais, como triterpenoides, lignanas, neolignanas, flavonoides, isoflavonoides, alcaloides, ciclopeptídeos, dentre outras classes.
Bom, e antes da nossa entrevista, quando eu entrei em contato com a professora Fernanda para convidá-la para participar do nosso programa, ela já me deu uma aula ali sobre um assunto que a gente vai abordar agora. Ela falou, estava explicando para mim, que algumas pessoas utilizam plantas e outros produtos naturais em formas de chás, por exemplo, para tratar doenças. Porém, isso pode ser perigoso para a saúde. Professora Fernanda, então quer dizer que nem tudo que é natural faz bem para o nosso corpo? Como que é isso?
Olha, Daniel, eu sempre digo que é um erro repetir aquelas duas famosas frases. É natural, então não tem química. Ou então, é natural, por isso não faz mal. Já deu para perceber que produtos naturais têm muita química. Aliás, tudo tem química na nossa vida. Tudo à nossa volta tem química, né? Bom, então, gente, é muito perigoso fazer uso de plantas em forma de chás, por exemplo, sem conhecer a composição química da planta ou sem saber se existem estudos sobre a segurança do uso dessa planta como medicamento, ou mesmo usar uma planta para fazer um chá sem ter certeza da identificação botânica da planta, porque você pode estar tomando chá de uma planta que você acha que pertence a uma espécie vegetal e ela pertence a uma outra espécie muito parecida em termos de aspecto físico, vamos dizer assim, mas que contém outras substâncias que podem ser tóxicas, por exemplo. Eu costumo citar exemplos clássicos que podem ilustrar muito bem essa sua questão. Por exemplo, a erva doce. Todo mundo faz chá de erva doce para tratar problemas de gases, né, para facilitar a digestão, etc., né? E a erva doce, ela contém, né, na planta o que nós chamamos de um óleo essencial, que é um conjunto de substâncias, e o principal componente desse óleo essencial é o anetol. E o anetol, em doses altas, ele é tóxico para o sistema nervoso central. Então, dependendo da quantidade que você ingerir desse chá, não pode exagerar, não pode se encher de chá de erva doce, fazer muito concentrado, porque pode ser que esse anetol, se estiver presente em uma concentração mais alta, pode vir a causar problema. Não necessariamente vai causar para todo mundo, mas às vezes para uma determinada pessoa, essa pessoa pode ser mais sensível a esse componente e pode ser tóxico. Ele também está presente em alta concentração no anis estrelado chinês, é vendido nessas farmácias de produtos naturais também para fazer chá. E o anis estrelado chinês, ele tem uma complicação. Ele pode estar adulterado com um outro tipo de anis estrelado, que é o anis estrelado japonês, que possui um composto sesquiterpênico que é neurotóxico. Então, causa convulsões, etc. Então, isso é um caso muito sério. Isso é questão de você fazer o chá utilizando uma planta que, na verdade, está misturada ou contaminada ou adulterada com um outro tipo de planta que tem um componente tóxico. Um outro exemplo clássico é o do confrei. O confrei, nos anos 80, 90, virou uma verdadeira febre. Tinha medicamento à base de confrei, chá à base de confrei, todo mundo tomando confrei, era uma verdadeira panaceia o confrei. Era usado para tratar inflamação, fratura, como cicatrizante, para tratar anemia, certo tipo de câncer, etc. Era uma loucura. Depois foram feitos estudos sobre a toxicidade do confrei e foi verificado que ele causava lesões no fígado gravíssimas. e atualmente isso por conta da presença de alcaloides pirrolizidinos. E atualmente o Confrei só pode ser usado na forma tópica, como pomadas, por exemplo, para usar na pele, como cicatrizante, tem outras propriedades, mas não para se tomar na forma de chá, de forma alguma. E muita gente tomou e provavelmente muita gente morreu ou ficou com lesões hepáticas seríssimas por causa do uso do Confrei. E o último exemplo que eu costumo dar é o da carambola. Carambola é um fruto comestível muita gente não sabe. Inclusive, recentemente foi identificado qual é o composto tóxico que existe na carambola, que é tóxico somente para pessoas que têm problemas renais. Quem tem algum problema, alguma insuficiência renal, algum problema renal, não pode comer carambola. Pode ser, de repente pode comer só uma, vamos dizer assim, mas não pode, deve evitar comer carambola, porque existe uma neurotoxina na carambola, que recentemente foi até um grupo lá da Universidade, lá da USP, Ribeirão Preto, inclusive um dos pesquisadores é amigo meu, ele identificou essa neurotoxina, que é um composto que tem uma estrutura derivada da fenilalanina, que é um aminoácido, e que é neurotóxico. E o paciente renal, se ele come carambola, ele pode vir a óbito. Então é muito importante, a gente tem que ter cuidado com certas coisas, né? Essa questão de tomar chá sem saber, sem ter informação, né? Então, é isso aí. Era isso que eu gostaria de destacar.
Então, professora, nesse sentido de cuidados, já que a senhora mencionou essa questão, qual que é a orientação que a senhora deixa para os nossos ouvintes em relação ao uso de plantas para a cura de doenças? É preciso saber o que está consumindo, né?
Exatamente. É preciso saber o que está consumindo, se existem informações idôneas sobre o uso tradicional dessa planta para ser ingerido na forma de chá para o tratamento de uma determinada doença, ou se há recomendação médica, ou se existe na literatura dados sobre isso, tá? Porque, como eu dei alguns exemplos que ilustram bem o perigo de se tomar chá indiscriminadamente, alguém fala, olha, essa planta aqui, não sabe nem qual é, diz, olha, a raiz aqui é muito boa para, sei lá, para, não vou dizer para quê, não sei, muito boa para qualquer coisa. Mas a pessoa tem que tomar cuidado, não pode ser assim. Agora, eu acho importante mencionar, aproveitando essa questão, que existem vários fitoterápicos que já estão inseridos no SUS como medicamentos. E são feitos à base de plantas, lógico, é um fitoterápico, é feito à base de planta, mas são plantas cujo uso popular já está estabelecido há décadas e avaliado e comprovado cientificamente, como por exemplo a espinheira santa para tratamento de gastrite e úlcera, o guaco como expectorante, cáscara sagrada para tratamento de prisão de ventre, a babosa no tratamento de queimaduras, o salgueiro para tratamento de dores lombares e também como anti-inflamatório. Agora, a questão é, esses medicamentos disponíveis no SUS têm que ser usados com indicação médica, na dose recomendada e que tem que ter certeza da identificação botânica. Tá? O guaco tem que ser a Micânia glomerata, não pode ser outra espécie de Micânia, por exemplo, e assim por diante. Tá? Isso eu acho importante mencionar.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, se você tem acompanhado aí a nossa programação ao longo da semana, deve ter percebido que as pessoas convidadas para participar dos nossos programas especiais são mulheres, justamente em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Então, professora, já que nesse mês de março é dedicado às mulheres e a senhora é uma cientista aqui na UFMS, a gente vai sair um pouquinho da temática dos produtos naturais bioativos, justamente para abrir esse espaço, para que a senhora deixe uma mensagem para as mulheres que nos ouvem. Algumas delas estão começando agora a vida acadêmica, a gente está nessa semana de retomada das atividades presenciais aqui na UFMS. Então, tanto para as nossas calouras, quanto para as nossas estudantes que já estavam aí na universidade, mas estão retomando as atividades presenciais agora, o espaço agora está aberto para que a senhora deixe uma mensagem para todas elas.
Ok, a minha mensagem para essas meninas, as calouras e as veteranas que estão fazendo os diversos cursos disponíveis aí na UFMS é a seguinte. As mulheres, há muito tempo, elas já vêm desenvolvendo trabalhos de pesquisa nas mais diversas áreas de conhecimento, ocupando um espaço cada vez maior em diversas instituições de pesquisa no país, incluindo, é claro, as universidades, com uma participação significativa nos seus programas de pós-graduação. Atualmente, o papel da mulher no desenvolvimento da ciência é inquestionável. E assim eu dou a maior força para que as mulheres que estão iniciando a vida acadêmica procurem conhecer dentro do curso em que estão matriculadas as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas, caso elas tenham interesse, né, na área da ciência como um todo. Então, com certeza, uma dessas linhas de pesquisa irá despertar o interesse e elas poderão iniciar a sua participação nesse mundo fascinante da pesquisa científica, inicialmente como estagiária, depois como bolsista de iniciação científica, posteriormente como alunas de mestrado e depois de doutorado. E assim, com essa formação sólida, elas vão poder vir atuar no meio profissional, em instituições de pesquisa, acadêmicas ou não. Essa é a minha mensagem para as meninas que estão ingressando ou que já fazem parte do universo da UFMS e de outras universidades.
Nós conversamos com a professora do Instituto de Química da UFMS, Fernanda Rodrigues Garcês. Professora, mais uma vez agradeço a sua participação e as informações tão importantes que a senhora trouxe para os nossos ouvintes nesta manhã. Tenha um ótimo dia.
Obrigada, Daniel. Um bom dia para você também. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade em participar desse seu programa muito importante dentro do universo da universidade. Um abraço. Obrigada.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o Nosso Ambiente, com direção-geral da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, a AGCOM, e edição de áudio de Valdir Vian. Lembrando que se você quiser ouvir novamente esse e os demais programas especiais da 99.9, é só acessar a nossa página educativa.fms.br. Na próxima quarta-feira estarei de volta com mais um assunto sobre meio ambiente e sustentabilidade, então já deixe o nosso encontro marcado. Eu te espero, viu? Tenha uma ótima semana e até mais.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.